Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Ninguém imagina que belos talentos sobem essa voragem do mundo, que chamam a vida elegante. São como as árvores luxuriantes que se vestem de linda folhagem e consomem toda a seiva nesgala esteril e efemera. Nunca elas dão fruto, nem sequer flor. Horácio de Almeida era uma de tantas inteligências, desperdiçadas no incessante bulício da moda. Muitos poetas, dos que têm seu nome estampado em rosto de livro, não empregaram na fabrica de seus versos o aticismo, a inspiração e a graça com que o nosso leão torneorneava no baile um galanteio, ou aguçava um epigrama. Pintores são festejados que vêm o segredo dos toques delicados e do supremo gosto que Horácio imprimia no laço de sua gravata, em suas maneiras distintas dos meninos incidentes de seu trajo apurado. E a fisiologia? Poucos homens conheciam como Horácio o coração da mulher, porque bem raros o teriam estudado com tanta assiduidade. O mais sábio professor ficaria estupefacto da lucidez admirável com que o leão costumava ler nesse calhos da paixão, que a anatomia chamou coração de mulher. A razão é simples. O professor estudou no gabinete, consultou as obras dos mestres, coligiu observações alheias e arranjou um sistema sobre o que não sofre regras, sobre a paixão cuja essência é o invisto, o amá-lo, o indefinível. Ao contrário, Horácio tinha estudado na realidade da vida, devassara os refolhos do duplipo, lhe sentira as pulsações e fizera experiências em anima vilis. Não fatigou sua memoria com a inútil bagagem dos termos técnicos e das noções científicas. Lia os hieroglifos do amor com a linguagem garrida do homem à moda. A perspicácia do olhar, a profundeza da investigação e a certeza de observação com que o nosso leão sondava o abismo do coração e rastreava no semblante da mulher os vagos sintomas de uma inclinação nascente ou de uma afeição expirante, só os grandes médicos possuem tão altos dotes. Assim gastava Almeida a mocidade, desfolhando seu belo talento pelas salas e pontos de reunião. As riquezas de sua elevada inteligência fazia ele esparzindo nas elegantes futilidades de um ócio tão laborioso como é o farniente de um leão. Consumir o tempo não se apercebendo de sua passagem, livrar-se do fardo pesado das horas sem ocupação, há nada mais difícil para o homem que ignora o trabalho. Se o Almeida poupasse desse tempo, do um desperdiçado alguns momentos no dia para dedicar naus a um fim sério e sem. A literatura? Ah, que belos triunfos não o teria sua rica imaginação servida por um espírito cintilante. Mas o nosso leão tinha a este respeito e ideias excêntricas. A política, dizia ele, quando não dá em especulação, passa a mistificação. A ciência, se escapa de mania, torna-se uma sabio trabalha para o necio. Literatura e arte são plágios. Quem pode fazer poesia e romance ao vivo não se dá ao trabalho de reproduzi-os, nem contempla estátuas, quem lhes admira os modelos animados e palpitantes. Com tais paradoxos, Rora achava emprego mais digno para a inteligência do que a difícil ciência de consumir gradualmente a vida e atravessar sem fadiga e sem reflexão por este vale de lágrimas em que todos peregrinamos. A mulher era para ele a obra suprema, o verbo da criação. Toda religião, como toda felicidade, toda ciência, como toda poesia, Deus a tinha encarnado nesse misto incompreensível do sublime e do torpe, do celeste e do satânico, amalgama de luzes cinzas, de lodo e néctar. Amar é adorar a Deus na sua ara mais santa, mulher. Amar é estudar a lei da criação em seu mais profundo mistério, a mulher. Amar é admirar o belo em sua mais esplendida revelação, é fazer poemas e estátuas como nunca as realizou o gênio humano. Mas o que sentia Horácio era apenas o culto da forma, o fanatismo do prazer. O amor, o verdadeiro amor, consiste na possessão mútua de duas almas, e essa, pode o homem iludir-se alguma vez, mas quando se realiza é indissolúvel. Nada separa duas almas gêmeas que prende o vínculo de sua origem divina. O mancebo admirava na mulher a formosura unicamente, apenas artista, ele procurava um tipo. Durante 10 anos atravessara os salões, como uma galeria de estátuas animadas e vivos painéis, parando um instante em face dessas obras-primas da natureza. Vieram uns após outros todos os tipos, beleza ardente das regiões tepidas, ou suava gentileza da rosa dos Alpes. O moreno voluptuoso ou alvura do jaspe. A fronte soberana e altiva ou o gesto gracioso e meigo, o talho pulento e garboso ou as fosformas esbeltas e flexíveis. Seu gosto foi se apurando, e ao cabo de algum tempo tornou-se difícil. A beleza comum já não o satisfazia. Era preciso a obra-prima para excitar-lhe a atenção e comovê-lo. Mas os sentidos se gastam, os mesmos primores da formosura caíram na monotonia. Já o leão não sentia pela la mulher aqueles entusiasmos ardentes da pré-primeira mocidade. Seu olhar era frio e severo como de um crítico. Então começou o moço a amar, ou antes a admirar a mulher em detalhe. Sua alma embotada carecia de um sainete. Foi a princípio uma boa, bonita, a cofre de perolas, de sorrios, de beijos e harmonias. Veio depois uma trança densa e negra, como a asa da procela que se inflama. Uma cintura de silfide, um colo de cisne, um requebro seductor, um signal da face, uma graça especial, um não sei que tudo recebeu o culto do nosso leão. Como um conviva, que as iguarias do banqueme excitam, sua alma babujava na sala essas golosinas. Mas afinal embotou-se. E o prazer não foi para ela mais do que a vulgar satisfação de um hábito. O moço cortejava as senhoras como uma ocupação indispensável à sua vida, como o desempenho da tarefa diária, mas sem a menor comoção. Amar era um entretenimento do espírito, como passear a cavalo, frequentar o teatro, jogar uma partida de bilhar. O amor já não tinha novidades nem segredos para ele, que o gozara em todas as formas, na comédia e no drama, no idilílio e na ode. Como Richelieu, que diziam, havia calcado com o tacão da bota. Nestas circunstâncias bem se compreende a impressão profunda que nele produzia a mimosa botina, achada naquela manhã. Almeida tinha admirado a mulher em todos os tipos e em todos os seus encantos, mas não tinha amado sob a forma seductora de um pecinho faceiro. Era realmente para surpreender. Como lhe passara desapercebido esse condão mágico da mulher, a ele que julgava ter resgotado todas as emoções do amor. Que cedeu, como era natural, que uma vez percutia as energias dessa alma enervada por longa apatia, a reação foi violenta. Inflamou-se a imaginação e especialmente com o toque do mistério que trazia a aventura. Se o dono da botina, o sonhado pecinho, se mostrasse desde logo, não produziria o mesmo efeito, não teria o sabor do desconhecido, que é irmão do proibido. Imagem, quem conhecer o coração humano, a veemência dessa paixão, excitada pelo tédio do passado e alimentada por uma imaginação ociosa. De que loucuras não é capaz o homem que se torna ludibrio de sua fantasia? As extravagâncias de Horácio, contemplando a botina, verdadeiras infantilidades de homem feito, bem revelavam a agitação dessa. Existencia embotada para o verdadeiro amor e gasta pelo prazer. Não se riam, homens sérios e graves, não zombem de semelhantes extravagâncias, são elas o delírio materialismo que do mataca o século. Essa paixão de Horácio, o que é senão uma aberração da alma, consagrada ao culto da materia. A voracidade insaciável do desejo vai criando dessas monstruosidades incompreensíveis. Isso que é de esta embriaguez do amor o mesmo e ramiranguez do álcool. A princípio basta-lhe o vinho fino e aristocrático, depois carece da aguardente, e por fim já não a satisfaz a infusão de gengibre em rum. Isto é, a lava de um vulcão preparada à águisa de grogue.